Hoje é domingo 14 de abril, a morte de Margaret Thatcher, as incertezas na Venezuela, o drama das falhas da justiça brasileira, Juan Carlos e a popularidade e a história de Portugal contada por um párrafo. A líder conservadora inglesa Margaret Thatcher morreu na semana passada e nunca no Reino Unido parece ter havido sentimentos tão dispares em relação ao desaparecimento de um líder ou de um antigo líder. Se por um lado houve quem chorasse a morte da antiga ocupante do número 10 de Downing Street, por outro, houve também garrafas de champanhe, música, comemorações e festejos. Thatcher, como ninguém, conseguiu dividir os afetos em apenas amor ou ódio. No fundo, dividir as emoções. Ainda há hoje quem a acuse das alianças com Ronald Reagan ou com Gorbachev. Há quem lhe impute as culpas de uma economia em recessão, como, aliás, a que se viveu durante o executivo que liderou anos em que a mulher Thatcher, Margaret Thatcher, a primeira mulher a chegar a primeiro-ministro do país, lutou e venceu contra os sindicatos. Há quem projete na mulher derrubada pelos pares e mais tarde pela demência as responsabilidades de uma Inglaterra fria, distante, ceticamente europeia. A dama de ferro nunca dobrou, não fundiu. A dama de ferro sucumbiu à demência, mas nunca aos opositores. Esteve 11 anos no cargo, vai ser enterrada esta semana sem honras de Estado, tal como tinha pedido, mas vai ter um funeral de realeza. A morte de Thatcher, quer se tenha gostado ou odiado a governante, é a morte de uma era, é um pedaço de história que se desvanece. Do outro lado do Atlântico, há quem queira fazer de raiz história. Maduro e Capriles enfrentam-se este domingo na corrida à presidência da Venezuela. Nicolás Maduro, adjetivado pelo opositor como o candidato do passarinho, garante que Chávez lhe apareceu no corpo de um pássaro quando estava numa capela. Capriles, o vigoroso político de 40 anos, quer atirar o chavismo para a morte e refundar aquela que é chamada, que Chávez chamou de República Bolivariana da Venezuela, um país sem rumo, sem líder, que tem apenas dois caminhos para onde olhar este domingo, por onde escolher: o mesmismo de Maduro, fiel cão de guarda da memória de El Comandante, ou a mudança que se diz total do regime de Capriles. À hora do fecho do dia que em Alemar ainda os resultados não tinham começado a ser apurados, será uma semana decisiva para a Venezuela. Todos os olhos estão postos no país que antes pertenceu a Chávez. Ainda nas Américas, na América do Sul, o Brasil escandalizou-se e voltou a colocar em cima da mesa um tema gritante que tem a ver com responsabilidade criminal. Gabriel Castro conta-lhe tudo na rubrica Vera Cruz.
O estudante Vitor Hugo Deppmann chegava em casa em um bairro de São Paulo na noite do último dia 9. Ele dividia o tempo entre as aulas em uma faculdade particular e o estágio em uma rede de televisão. Na porta de casa, o jovem foi abordado por um rapaz, que dois dias depois completaria 18 anos. O adolescente queria a mochila e o celular de Vitor Hugo. A vítima do assalto entregou o telefone e fez menção de tirar a mochila das costas quando, inadvertidamente, o criminoso atirou. Atirou na cabeça de Vitor Hugo, que morreu na hora. A banalidade do crime choca. Mais do que isso, é revoltante saber que o assassino, já com 18 anos, ficará no máximo 3 anos fora das ruas. Depois disso, ele voltará ao convívio social com a ficha limpa. Não podemos saber nem o nome do criminoso, porque a lei não permite. Depois do assassinato de Vitor Hugo, o tema da redução da maioridade penal voltou ao debate no Brasil. Os nossos governantes, ocupados com irrelevâncias, são cúmplices de 50 mil assassinatos por ano. A lei é frouxa com todos os tipos de criminosos. A senhora presidente da República e seu partido não querem nem ouvir falar em propostas que aumentem o rigor da legislação, como a redução da maioridade penal. Resta a nós esperar pela próxima vítima.
Vera Cruz, é um espaço do jornalista Gabriel Castro, diretamente de Brasília para Lisboa. Da capital portuguesa, esta semana é a vez de Francisco Sena Santos olhar e contar a cena internacional. Nem vai muito longe. A visita é já aqui ao lado, a Espanha, à Casa Real, liderada por Juan Carlos, pelo olhar e a voz inconfundíveis de Francisco Sena Santos.
Foi há precisamente Um ano, 14 de abril, ironia da história, aniversário da proclamação da Segunda República Espanhola. Foi então há um ano que os espanhóis ficaram a saber que o seu rei, Juan Carlos, tinha sido operado ao quadril após uma caçada aos elefantes no Botsuana. Uma caçada que era suposto ficar no segredo de uns poucos. Aquele momento marca o início de um anos horribilis, não só para o rei, também para a monarquia espanhola. De escândalos de corrupção a escandalitos de saias, o que implicou mesmo, por parte do rei, um inédito pedido de desculpas públicas. O rei que depois veio confrontar-se, para além dos casos privados de infidelidade dele, com a grave pronúncia judicial do genro, Iñaki Undargarín, acusado de corrupção, com uma das duas filhas, também chamada a depor. Nos anos 30 do século XX, um rei de Espanha, Afonso XIII, abusou dos privilégios reais, o reino de Espanha entrou em crise e a República avançou. Agora, 80 anos depois, o rei que há 30 anos tinha conquistado os espanhóis com a sua firme defesa da democracia, aparece com a mais baixa cota de respeito entre os cidadãos de Espanha. O rei deixou de aparecer como o primeiro dos espanhóis, a referência para quase todos. Claro que a estima não se consome toda, mas o afeto dos espanhóis pelo seu rei está ferido e as cicatrizes parecem irreparáveis. Talvez o filho e sucessor, o príncipe Felipe, quando chegar a sua vez, possa recuperar o prestígio para a instituição monárquica. Felipe tem deixado sinais de esperança. Mas em Espanha, neste último ano, a monarquia perdeu muito, não por crescimento da ideologia republicana, mas pela decepção com uma família real que os espanhóis julgavam exemplar.
Sena Santos regressa no próximo mês com um olhar único sobre o mundo e do mundo para Portugal, este pequeno país à beira-mar plantado. Luís Batista continua a acrescentar capítulos à história. A história de Portugal, contada por um parvo, é mais um Se Eu Fosse um Altifalante.
A Escola de Sagres, local de formação dos grandes navegadores portugueses que saíram para conquistar o mundo. A grande universidade do mar português. Mais ou menos. O que acontece é que a Escola de Sagres era basicamente um barracão onde se juntavam alguns marinheiros e cientistas para discutirem coisas ligadas à navegação. Uma tertúlia, vá. Entre uma cerveja e um copo de vinho, ai que o mar é salgado e para a frente é que é caminho. E isto faz-me lembrar de facto uma escola. Mas era a minha. Também de cervejas se aprendiam em equações quadráticas. Quer dizer, os meus colegas de turma faziam isso. Ouvi. Acontece que nenhum deles navegou por mais nunca antes navegados. Mas acho que uma vez, por engano, apanhou um cacilheiro para o Seixal. De qualquer maneira, a escola foi muito importante para os descobrimentos. Ali criaram-se e aperfeiçoaram-se técnicas e instrumentos de navegação e construção de caravelas. Foi tão importante que o responsável, o infante Henrique, ficou conhecido como o navegador. Mas este senhor ficou conhecido como o navegador quando a única viagem de barco que fez foi de ida e volta para Ceuta, como passageiro. Eu, que uma vez andei num C-130, insisto em ser tratado por comandante da Força Aérea. Só a favor.
Se eu fosse um altifalante, é um espaço de autoria de Luís Batista. Por hoje é tudo. Até para a semana.